aqui e ali até polémico, que afronta a posição, que é disruptivo.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Basicamente, desde que chegou à maioridade, Sebastião Bugalho começou a fazer comentário e análise política. A meio caminho desse tempo que vai do dia de hoje ao primeiro dia da vida dele como jornalista e comentador, Bugalho foi candidato pelo CDS ao Parlamento Nacional. Ficou, nessa altura, confirmado que Sebastião estava no comentário com gosto, mas sonhava com a política. Ainda assim, houve quem conseguisse estranhar o salto do comentário para a política. Talvez porque o salto, desta vez, é de outra dimensão. A notoriedade do comentador é incomensuravelmente maior e o lugar é de cabeça de lista ao Parlamento Europeu, não é um sexto lugar em Lisboa. Também porque colecionou algumas polémicas pelo caminho em que esteve, eufemisticamente digamos, menos bem, como haverá de reconhecer na conversa descontraída com que se faz este episódio. É Sebastião Bugalho a olhar para si próprio, no estilo tranquilo com que criticava políticos à direita e à esquerda, mas longe dos combates mais agressivos que travou algumas vezes nos debates que fez, sendo o exemplo mais conhecido o debate com Prata Roque, em que também estive presente. O país ganha, sempre, em ter os mais jovens empenhados na vida política.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
Viva, Sebastião Bugalho. Já agora, parabéns e boa sorte. Ficou toda a gente surpreendida com a escolha da AD para número 1 da lista ao Parlamento Europeu. E tu, ficaste surpreendido com a polémica que essa escolha gerou?
Olá, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei surpreendido com o convite, não o teu, mas o do Primeiro-Ministro.
Mas... Sim, aqui já tinhas vindo várias vezes.
Sim, o teu convite veio antes e veio repetidamente. O do Primeiro-Ministro foi só um. Mas isto para dizer que fiquei muito surpreendido com o convite. Eu ia de férias, mas não fiquei nada surpreendido com a polémica. Eu sabia que ia ser assim. É um custo, faz parte.
E quando olhas, há muita gente, tanto na política como no jornalismo, a revelar um incómodo por tu ter saído diretamente do comentário para uma candidatura partidária. Pergunto se percebes a suspeita de que pode ter havido uma agenda escondida no teu comentário, é isto que as pessoas se queixam, ou se te sentes injustiçado?
Não, não me sinto injustiçado, nem acho que tenha havido uma agenda no meu comentário. Pelo contrário, quer dizer, uma das razões que me levou a ficar surpreendido com o convite de Luís Montenegro foi com o facto, por exemplo, o Primeiro-Ministro convidou-me na segunda-feira. Na edição do Semanário Expresso desse fim de semana, eu tenho um texto até intitulado com alguma ironia, chamado Esqueça Isso, que é no fundo a dizer a Luís Montenegro para em vez de insistir numa gestão de silêncios, tentar criar do início uma relação de contacto e de verdade com os portugueses. Portanto, digamos, era uma crítica política.
Tu até dizes mais, tu dizes não basta não mentir, é preciso dizer a verdade.
Exatamente.
Isso causou algum incómodo?
Não, se tivesse causado incómodo, ele não me teria convidado.
Mas
não,
essas coisas resolvem-se, a vida não é feita
não,
só
não
de,
tive, nunca tive,
de posso coisas dizer, posso, fantásticas.
Posso dizer uma coisa, Paulo Baldaia, nunca tive uma conversa com o atual Primeiro-Ministro sobre nada que eu tivesse dito que ele não tivesse gostado. Parece... Ou porque ele não tinha tempo, ou porque é um homem tolerante.
Mas também pode ser uma característica dele, não é?
Sim, quer dizer, eu confesso.
Há políticos que ficam muito incomodados.
Mas, pelos vistos, o Luís Montenegro não fica nada incomodado. E eu lembro-me, eu cheguei a ser bastante crítico dele, enquanto líder da oposição, sempre respeitosamente. Também acho que sempre fui. Eu há 9 anos que sou crítico de António Costa e sempre o fiz com respeito. É uma pessoa pela qual eu tenho respeito também pessoal. Foi uma das coisas que eu aprendi e talvez tenha demorado a aprender, mas acho que consegui. Foi que quando estamos do lado de cá, eu agora estou a passar para o lado de lá, já passei, na verdade, neste momento estou mesmo deste lado. É que o uso da palavra é muito fácil quando nós comentamos, analisamos e dizemos e muitas vezes colamos rótulos, mas do outro lado estão pessoas, estão seres humanos, está gente que afinal não é assim tão má, estão pessoas que têm famílias. Eu acho que, por exemplo,
e o comentário é muitas vezes definitivo nesse,
muitas vezes
nesse sentido.
É assassino e mortal e pouco humano e pouco empático. Eu próprio também fiz isso várias vezes e tive momentos em que estive menos bem. Um tornou-se célebre, eu fui muito bruto e fui muito ríspido, e tu estavas ao meu lado. E eu fui muito ríspido, por exemplo, com o Miguel Prata Roque, que era comentador e é comentador aqui na SIC Notícias. Portanto, toda a gente tem momentos no ar, na televisão, em que de vez em quando está menos bem, é menos humano.
Voltando atrás, farias diferente?
Não, claro, eu gosto fundamentalmente de pessoas. Aliás, a Eunice Lourenço escreve um perfil sobre o meu percurso jornalístico no Expresso, e ela revela uma conversa que era privada, mas não tem mal nenhum, porque é muito verdadeira, que eu tive com um colega nosso aqui na redação, em que ele me dizia: pá, eu gosto das tuas entrevistas, mas tu és muito simpático, és demasiado simpático com os políticos, à esquerda e à direita. E isso é verdade. Eu gostava demasiado dos entrevistados, porque eu gosto de pessoas. Eu gosto das suas histórias, das suas vidas, das suas emoções, das suas contradições. O ser humano é uma coisa que me fascina, e o jornalismo foi uma coisa que me encantou por causa disso. Mas a política também tem esse lado, não é? Também tem esse lado da diversidade, da humanidade, da emoção, e também me atrai por isso. Talvez essas duas forças de atração tenham sido conflituantes, sejam contraditórias. Eu entendo as críticas, eu percebo as críticas.
E quando fazes mal, és capaz de pedir desculpa?
Sou, claro.
Pediste desculpa ao Prata Roque?
Não, porque ele também não pediu desculpa a mim.
E o que é que ele te fez? Deixa-me perguntar.
Eu acho que os ouvintes, neste caso não são espectadores nem leitores, os ouvintes sabem, eu não quero voltar aí. Mas se tudo tivesse ficado na mesma, isto é, se ele não tivesse tido depois a reação pública que teve, claro que eu lhe teria estendido a mão da próxima vez que estivemos juntos. Eu não gosto de ter nenhuma mala pata com ninguém. Com ninguém, de esquerda ou de direita. Não sou tendencioso do ponto de vista dos rancores.
Exatamente. Não pretendendo ser isento, dizendo assim, porque tu sempre te assumiste como um conservador de direita, portanto, não estarias lá para defender...
Não ficaste surpreendido, tu, pois não, Paulo?
Não, eu não, de todo não. As pessoas, aliás, eu ouvia-te e percebia isso e discordamos muitas vezes.
Sim.
Exatamente porque eu não sou um conservador de direita e, portanto, é fácil discordar de ti, sem obviamente ter que ultrapassar esse...
Mas olha, deixa-me dizer-te uma coisa, já que provavelmente é a última vez que estou aqui nesta capacidade, ou pelo menos... nesta fase de transição, porque domingo serei apresentado como cabeça de lista da AD às eleições europeias, deixa-me dizer-te uma coisa que é pessoal e que é profissional ao mesmo tempo. Agora que estou a fechar este ciclo, sinto que o devo fazer, também o fiz na SIC. Nós, como tu dizes, temos pensamentos muito diferentes, formas de ver o mundo e a política diferentes. Tu és mais antigo do que eu, tens mais experiência, tens mais memória.
A crítica que te fazem a ti, a mim não podem fazer.
A ti não, é verdade.
Eu já tenho 60.
Estás safo, mas tu tens mais memória do que eu. Mas o que tu dizes é muito verdadeiro. Nós divergimos muito, e em público, eram programas de debate e de análise. Mas eu quero te dizer que não só tenho uma gratidão porque me trouxeste aqui para o teu podcast, que sempre me deu um enorme gosto fazer, mas como eu também tenho gratidão por outra coisa, que é eu aprendi muito a divergir de ti. E não me vou esquecer disso.
Obrigado, e eu também vou ouvir-te, mesmo não sendo no papel de comentador. Mas estava a perguntar-te se sentes que conseguiste mostrar que eras independente naquilo que fazias no discurso. Porque ainda voltando à carga com a ideia que as pessoas podem ter de que tu poderias estar a fazer um comentário à procura de que ele tivesse um determinado resultado para a tua vida.
Não, quero dizer, eu não vou andar com um reel de vídeos em que eu disse mal do Luís Montenegro para defender a minha independência, porque isso no fundo é o que os críticos querem, é apanhar-me em falso. E eu não vou fazer isso, mas ele sabe, e basta pôr no Google ou ir ao arquivo da SIC Notícias ou da CNN Portugal, eu nunca fui um montenegrista. Isso é verdade, porque eu não era ista de nada. Eu era um conservador... Era um comentador político, fazia entrevistas, fazia comentário, fazia análise. Eu não era um seguidor de ninguém.
Mas ainda assim, deixa-me interromper-te para te perguntar. Se te revias mais, pelo menos em determinadas alturas do teu comentário, por exemplo, nas posições de Pedro Passos Coelho que nas de Luís Montenegro?
Depende do assunto. Depende do assunto. Até porque o Pedro Passos Coelho... não tem sido exatamente explícito, não é? Ele fala muitas vezes de forma alegórica, ou seja, ele dá-nos a entender aquilo que pensa, mas nunca diz explicitamente aquilo que pensa, para não açoitar ou afugentar a atual direção do PSD e do próprio governo recém-eleito. Mas eu tenho relações muito diferentes com esses dois homens, quer dizer, uma é privada e a outra é pública. A minha relação com o Pedro Passos Coelho é de estima e de admiração cívica. E a minha relação com o Luís Montenegro está a começar agora. Eu disse numa entrevista, ou numas declarações que dei ao David Diniz para o Expresso, tinha falado...
Edição desta quinta-feira?
Exatamente. Eu tinha falado com o Primeiro-Ministro meia dúzia de vezes na vida. Pessoalmente, claro. Portanto, eu acho que ele conhece o meu pensamento, conhece as minhas características, temos alguns amigos em comum. Não é mentira para ninguém, eu nunca escondi isso, que eu tenho muitos amigos políticos e grandes amizades políticas, e tanto no em particular no PSD, mas também no Partido Socialista. Mas, quer dizer, por exemplo, em relação à posição do, por exemplo, do Chega ou do Não é Não, quer dizer, uma das coisas, eu disse na SIC Notícias, enquanto comentador ainda, uma das coisas que mais me fez admirar o Pedro Passos Coelho foi a sua dignidade, a sua seriedade, o seu sentido de Estado, a resistência que ele tinha para não ceder ao populismo e não prometer tudo a todos. Eu, quando olho para o Chega, vejo o oposto disso tudo, não é?
Mas depois também viste Pedro Passos Coelho, de certa maneira, a dizer que era preciso o PSD entender-se com o Chega, não é?
Ele nunca disse isso explicitamente.
Mas é aquilo que tu estavas a dizer.
Mas nós podemos subentender legitimamente que ele defende isso, ou seja, que a maioria de direita no Parlamento deveria refletir-se na governação. Acho que é uma análise política perfeitamente legítima, nós dois fizemos. Agora, o Parlamento Europeu tem uma grande vantagem. A primeira é que não tem que se responder se vai fazer geringonça ou não. É. A segunda é que não tem que se dizer se vai inverter o resultado eleitoral ou não. Portanto, fundamentalmente, é uma eleição com muito menos dilemas do ponto de vista estratégico. Também, então, estou mais tranquilo.
Mas também não é por países, não é por famílias, e tu estarás numa família
democrata cristã, que eu não me sinto bem.
Mas obviamente estás preparado. Porque pergunto como é que, como comentador, se ainda fosses, olhavas para alguém que tem tão pouca experiência de vida como tu tens, e isso só significa que tens muito tempo para ganhar experiência, é bom, mas chegar a um Parlamento Europeu onde tem peso a experiência política para ganhar posições nas melhores comissões, os relatórios mais importantes... Olhas para isso?
Eu tenho noção de que vou para aprender, vou com humildade, tanto para o Parlamento Europeu como para a campanha eleitoral. Eu não dou nada por garantido. Esta é uma tarefa e uma missão que exigirá trabalho, responsabilidade e empenho cívico. Eu estou disponível para isso. Estou convicto de que sou capaz e de que esta equipa é capaz. Estou certo disso.
Portanto, agora, conheces a inexperiência... mas prometes combatê-la com vontade.
Mas reconhecer a inexperiência de um candidato independente é como sairmos agora daqui e dizer que o céu é azul. É um facto. Eu não tenho experiência política partidária, isso é um facto. Eu estou no espaço público há 9 anos, o meu pensamento é publicado semanalmente há 9 anos, é conhecido nos jornais, nas televisões. Eu acho que os portugueses, ou parte significativa dos portugueses, me conhecem. Vamos ver se estão disponíveis para me apoiar. Eu espero que sim, espero merecer esse apoio e convencer esse apoio. Mas quer dizer, eu não sou experiente, é verdade, mas tenho outras qualidades. Eu espero ter outras qualidades. E vou colocá-las em prática e dar o meu melhor para elas terem fruto nesta eleição e no futuro. Eu não venho só para disputar esta eleição, ou para ser candidato ao Parlamento Europeu, ou só para ser eurodeputado. Eu espero continuar na vida pública portuguesa como sempre estive. Com respeito pelo Estado de Direito, pelos direitos humanos, pela democracia, pela liberdade de imprensa e, sobretudo, sem medo da realidade. Com vontade de resolver problemas.
Uma última pergunta. Tens consciência de que o resultado que obtiveres como cabeça de lista pela AD terá consequências na vida política nacional?
Terá leituras e terá ilações. As consequências eu não consigo antecipá-las. Porque não consigo antecipar o resultado. E mesmo fazendo cenários sobre o resultado, coisa que não vou fazer aqui porque já não posso... Também não consigo antever exatamente ao certo as consequências que...
As consequências também podem ser de uma vitória, não é preciso assumir que só há consequências de um mau resultado.
Mas, Paulo Baldaia, eu também estava a falar da vitória. Mas isto para dizer que entendo a pergunta, acho que é mais do que legítima e é verdade que serão feitas leituras. Todos os atos eleitorais têm análise política e leitura política no dia seguinte. Mas é verdade que nunca nenhuma eleição europeia pôs em causa a estabilidade de um governo, mais minoritário ou menos minoritário, mas também é verdade uma coisa, que é o governo do Luís Montenegro não está aos ombros da candidatura da AD ao Parlamento Europeu, está aos ombros do voto dos portugueses no dia 10 de março. Agora vamos ver, é se nós, nesta equipa, vamos convencer os portugueses a votarem em nós no dia 9 de junho. Eu estou confiante que sim.
De 0 a 10, se eu te der um 2 em algum debate, vais ficar chateado comigo.
Claro que não. Vamos beber um fino a seguir e ver um jogo de futebol.
Isto diz Imperial. A Liberdade encheu avenidas por todo o país, celebrando os 50 anos do 25 de Abril. Visite as fotogalerias em expresso.pt, recorde todas as intervenções políticas, ouça os podcasts do Expresso e da SIC relacionados com o Dia da Liberdade. O Mundo a Seus Pés fala do tempo em que se saía do país para fugir à repressão e à guerra colonial. Retratos de Abril, um podcast que parte à escuta dos sons da época e que tenta fixar aquele tempo histórico. Encontra militares e políticos, mas também a sociedade civil que se opôs ao Estado Novo e lutou pela liberdade. Bloco Central, com Pedro Marques Lopes e Pedro Cisa Vieira. A sonoplastia deste episódio é de João Luís Amorim. Nós vamos voltar na segunda-feira. Até lá, tenham um bom dia, um bom fim de semana.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.